Olé, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tri. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Conta a corrente 7 segredos para preservar a riqueza em meio ao caos que está por vir, de James Rickards. É uma obra de finanças e macroeconomia voltada à preservação patrimonial em cenários de crise. Rickards, conhecido por livros sobre guerras cambié, instabilidade monetária e riscos sistêmicos, parte da ideia de que a recuperação posterior à crise de Bessonolócio deixou fragilidades profundas no sistema financeiro global. O livro combina análise de dívida pública, atuação de bancos centrais, volatilidade de mercado, política econômica norte-americana e comportamento de grandes investidores para argumentar que uma nova ruptura financeira pode afetar severamente ativos considerados seguros, os promissores. Seu propósito não é ensinar investimento especulativo de curto prazo, mas orientar leitores a pensar em defesa de capital, liquidez e exposição seletiva a classes de ativos. A obra se posiciona como um guia contracíclico para investidores que desejam avaliar riscos antes que eles se tornem evidentes para o mercado amplo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, risco sistêmico como consequência de uma recuperação econômica incompleta. Dos Exos, centrei de contracorrente e a ideia de que a economia global não se recuperou de forma estrutural após a crise financeira de 2008. Rickards argumenta que parte do crescimento observado nos anos seguintes dependeu de juros muito baixos, expansão de balanços de bancos centrais e aumento contínuo da dívida. Para ele, esses fatores podem produzir uma aparência de normalidade, enquanto acumulam vulnerabilidades difíceis de corrigir quando a confiança desaparece. O livro trata o risco sistêmico como algo diferente de uma queda comum de mercado. Em uma Coreco tradicional, investidores podem realocar recursos e esperar estabilizá-lo. Em uma crise sistêmica, a liquidez seca, correlaços entre ativos aumentam e instrumentos antes considerados diversificados passam a cair simultaneamente. A relevância dessa leitura está em deslocar a atenção do leitor de indicadores isolados, como alta de ações ou crescimento do PIB, para a arquitetura financeira que sustenta esses resultados. Rickards procura mostrar que dívida elevada, instabilidade política e mercados dependentes de estímulos não são problemas separados, mas parte de um mesmo mecanismo de fragilidade. Em segundo lugar, dívida pública, bancos centrais e os limites da política monetária. O livro dá grande peso à relação entre endividamento e política monetária. Rickards observa que governos, especialmente os Estados Unidos, ampliaram sua dívida em um ambiente no qual bancos centrais tentaram sustentar a atividade econômica por meio de juros baixos e estímulos. A crítica não é apenas moral ou fiscal, mas funcional. Quanto maior a dependência de crédito barato, menor tende a ser a margem de manobra em uma nova desaceleração. Se os juros já estão baixos e a dívida já elevada, respostas tradicionais podem perder eficácia ou gerar efeitos colaterais, como inflação de ativos, bolhas e desconfiança na moeda. Essa análise ajuda a entender por que o autor enxerga o próximo choque como, potencialmente, mais difícil de administrar do que crises anteriores. Ele também sugere que investidores não devem presumir que bancos centrais sempre conseguiram proteger preços de ativos. A implicação prática é que decisões patrimoniais precisam considerar cenários de política econômica imperfeita, nos quais resgates, estímulos e cortes de juros podem não impedir perdas relevantes em carteiras excessivamente concentradas. Em terceiro lugar, liquidez e dinheiro em caixa como defesa durante pânicos financeiros, uma tese marcante de contracorrente é a valorização da liquidez em momentos de pânico. Rickards enfatiza que, quando o mercado se entra em queda acentuada, o dinheiro disponível pode se tornar mais importante do que ativos com forte narrativa de crescimento. Essa defesa da liquidez contrasta com a visão comum de que manter caixa significa perder rentabilidade. Para o autor, essa perda aparente pode ser o custo de uma opção estratégica. Em uma crise, Investidores com caixa não são forçados a vender ativos depreciados para cumprir obrigações, cobrir margem ou financiar despesas. Além disso, podem comprar ativos de qualidade depois de quedas profundas. A lógica é menos sobreprever exatamente a data de uma crise e mais sobre estar preparado para um ambiente em que a venda se torna difícil e os preços deixam de refletir. Fundamentos de longo prazo. O ponto prático é que preservação de riqueza não depende apenas de escolher ativos vencedores. Depende também de evitar vulnerabilidade operacional. Sem liquidez, até uma carteira teoricamente sólida pode sofrer perdas permanentes se o investidor precisar vender no pior momento. Em quarto lugar, ceticismo diante de ações de crescimento e moedas digitais. Rickards dedica atenção crítica a ativos que, em períodos de otimismo, costumam ser tratados como inevitáveis vencedores. Entre eles estão ações de tecnologia e mídia com alta valorização, como grandes empresas digitais, e moedas digitais como Bitcoin e Ethereum. O argumento não se limita a afirmar que esses ativos são arriscados. A preocupação principal é a assimetria entre preço, expectativa e resiliência em ambiente de crise. Quando um ativo é negociado com base em crescimento futuro elevado, qualquer mudança em juros, liquidez ou confiança pode comprimir violentamente seu valor presente. No caso das criptomoedas, Rickards tende a questionar sua função como reserva de valor em comparação com ativos mais tradicionais, especialmente quando há volatilidade extrema e incerteza regulatória. O livro, portanto, convida o leitor a distinguir inovação tecnológica de segurança patrimonial. Uma empresa pode ser relevante e ainda assim estar cara demais. Uma tecnologia pode ser interessante e ainda assim não proteger riqueza durante uma liquidação ampla. Essa distinção é central para a abordagem defensiva da obra. Por último, investimento contracíclico e observação dos fluxos de capital das elites, o título contracorrente resume uma postura intelectual importante do livro. Rickards sugere que investidores comuns deveriam prestar atenção não apenas ao discurso público de otimismo, mas também aos movimentos de grandes agentes financeiros, instituições e elites econômicas. A ideia é que grupos com melhor acesso à informação, consultoria e estruturas patrimoniais costumam se preparar para crises antes que elas sejam reconhecidas pela maioria. Isso não significa copiar automaticamente qualquer decisão de grandes investidores, mas compreender que preservação de riqueza exige antecipação, não reação tardia. A abordagem contracíclica aparece na recomendação de reduzir exposição a ativos populares quando o consenso esté excessivamente confiante e reforçar defesas quando a complacência domina os preços. Esse raciocínio também envolve avaliar quais classes de ativos estão mais expostas a choques de liquidez, dívida e confiança. O diferencial é que o livro não apresenta a prudência como passividade. Para Rickards, ser conservador em momentos de euforia pode ser uma forma ativa de gestão de risco. A disciplina consiste em aceitar retornos menores no curto prazo para evitar perdas devastadoras quando o ciclo muda. Em conclusão, contracorrente é indicado para leitores interessados em finanças, macroeconomia e proteção patrimonial, especialmente aqueles que já investem e desejam avaliar riscos além da rentabilidade recente. O livro pode beneficiar investidores individuais que se sentem excessivamente expostos a ações de crescimento, criptoativos ou carteiras dependentes de liquidez abundante. Também é útil para quem busca entender como dívida pública, bancos centrais, confiança monetária e instabilidade política podem influenciar decisões de alocação. Seu valor intelectual está em organizar uma visão defensiva de mercado, na qual a prioridade não é maximizar ganhos em períodos favoráveis, mas sobreviver a cenários de estresse. Em comparação com livros convencionais de investimentos, que frequentemente enfatizam diversificação, juros compostos e permanência no mercado, Rickards se destaca por insistir em risco sistêmico, liquidez e preparação antecipada. Essa diferença torna a obra mais pessimista e controversa do que manuais tradicionais, mas também mais útil para leitores que querem testar as fragilidades e suas próprias premissas. O livro deve ser lido com senso crítico, pois previsões macroeconômicas raramente são precisas em prazo e intensidade. Ainda assim, sua contribuição está em ampliar o repertório de proteção financeira e em lembrar que preservar capital pode ser tão importante quanto buscar valorizá-lo. Se você quiser apoiar James Rickards, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!